Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zanorenz e nesta super quarta estou ao vivo com o nosso grande economista aqui, Léo Paia.
E aí, Gerson, tudo certo?
Tudo certo, amigo,
uma,
e você?
Mais uma, tudo em ordem.
Vamos lá, pessoal. Chegou a grande quarta-feira, né, que a gente já vinha comentando com vocês desde a semana passada da importância do dia de hoje. Hoje, basicamente, o FONC, né, o FOMC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, decide a taxa de juros dos Estados Unidos. Muito mais do que a decisão, né, Léo? O que faz preço, o que importa é a fala do Powell às 4 horas da tarde.
Não, exatamente. 20, né? Exatamente, né? Basicamente, a gente vai ter a decisão 4 horas, 4h20, 4h30 começa a fala do Powell na coletiva de imprensa, e é ali que a gente vai começar a realmente captar alguns sinais, né? Porque, por exemplo, na decisão de hoje, o que você espera? Que tem ali, usualmente, o taper, né, que já foi acelerado e tudo, não tem nenhuma alta de juros na reunião de hoje também, mas na fala do Powell ali, na coletiva de imprensa, se espera que ele dê alguns sinais. Beleza, vão ser 4 altas de juros esse ano mesmo, vai começar em março, que é a expectativa consensual do mercado, a nossa expectativa, tem a possibilidade de ser 6 altas, como é que o Fed está vendo isso, a redução do balanço também vai começar de forma passiva, vai ter alguma atuação ativa, né, de venda de ativos já nesse ano, só no próximo, só em 24. Então, assim, tudo isso está na mesa e cada fala do povo vai ganhar mais importância agora.
Eu acho que esse último ponto que você falou está deixando mais o mercado com a pulga atrás da orelha, né? Acho que não subir juros está precificado, sinalizar alto em março também está bem precificado. Agora a dúvida toda é essa, se ele vai sinalizar que esse ano o Fed já começa a enxugar ou não, né, o seu balanço. Acho que esse é um ponto importante, que diferente do taper, né, que é, vamos dizer assim, tirar o pé do acelerador, esse é pisar no freio, né, reduzir o balanço. Ou seja, o mercado realmente deve ficar bem de olho nisso. Mas, eventualmente, amanhece positivo o mercado hoje, hein, pessoal. Acho que, né, essa onda de pessimismo que varreu o mercado internacional durante janeiro, né, a gente está tendo a pior queda mensal no mercado internacional desde a pandemia em 2020, né, ou seja, o Nasdaq acumulando 14 de queda, S&P acumulando 8. Então, isso basicamente abriu algum espaço para o respiro hoje. Né? Então, os índices lá fora estão o que a gente chama aí de bull market, né? O mercado de risk on, na verdade, internacional. S&P sobe 1,5%, Londres sobe 2% praticamente, dólar para baixo, commodities para cima. Léo, acho que é isso que é um ponto, acho que é a pergunta que eu mais tenho respondido aqui, né, para os clientes, etc. Até conversei com o Valor Econômico ontem sobre isso, em relação ao porquê, né, que o Brasil está resiliente. E eu acho que um dos pilares disso é esse bull market de commodities, e hoje petróleo para cima e minério para cima também, meu amigo.
Não, perfeito. A gente tem essa escolha mais qualitativa desses ativos ligados ao ciclo de commodities, né? A gente viu ontem, por exemplo, dados da API sinalizando queda de estoques de petróleo nos Estados Unidos. A gente tem visto uma conversa muito grande em torno basicamente das cotas de produção dos membros da OPEP. Vários países não estão conseguindo utilizar a sua capacidade completa e fazer aquele pace de 400 mil barris novos por dia, né? Aquele acréscimo de oferta. Então, tudo isso aí tem trazido alguma tensão para o mercado de commodities, tensão do ponto de vista de oferta, né? Oferta mais escassa acaba estimulando a alta dos preços, né? A gente se beneficia aqui porque tem uma bolsa realmente muito exposta ao ciclo de commodities.
Boa, ótimo ponto. Então, basicamente, esse mercado de commodities continua impulsionando aqui no Brasil. E um outro ponto importante, né? A gente está vendo rotation, que a gente chama no mercado internacional, dentro dos setores. Então, está saindo o fluxo de tecnologia e entrando em fluxo de empresas mais tradicionais, vamos dizer assim, como o mercado chama, a velha economia. E quando se fala de velha economia, o Brasil tem grandes empresas da velha economia, os grandes bancos, né, as empresas de siderurgia, mineração, petróleo, construção civil, ou seja, né, o Brasil é favorecido nesse rotation. Quando estava no movimento contrário, indo para techs, o Brasil ainda não tem grandes companhias comparado com o mercado internacional. Então, acho que isso também ajuda aqui o Brasil. Mas estamos aqui no mercado global ainda, tem para a gente ficar de olho hoje, além dessa reunião das 4 horas da tarde. Temos aí vendas, reserva de estoques e no atacado dos Estados Unidos, no varejo, às 10h30 da manhã. E como o Léo comentou, saem estoques de petróleo boa da tarde, Léo.
Não, bastante importante esses números do Dói, né, de estoques de petróleo, porque deve continuar mexendo bastante o mercado. O API ontem, usualmente, né, pelo menos nas últimas leituras, não tem sido completamente igual o API com o Dói, mas assim, já sinaliza que pode ser que a gente tenha nova queda de estoque de petróleo hoje. Então isso é importante olhar. Acho que nessa mesma leitura, né, costuma não se olhar tanto assim, mas estoques de etanol também, você tem toda a produção de etanol de milho, então acaba puxando outras commodities também, que é importante aqui, milho, soja, trigo. Então tudo isso pode mexer também outra parte do mercado de commodities. E hoje também tem algo que é muito importante, né? Ganhou menos importância por ter o Fed, mas meio-dia também tem Banco Central do Canadá, que vai ser algo interessante para observar.
Boa.
Também.
Então, além do Fed, como o Léo comentou bem, tem o Banco Central do Canadá e o do Chile também divulga a política monetária hoje. Então, acho que basicamente o mundo inteiro está nesse tirando a China, né, nessa política mais né, contracionista para combater a inflação, acho que é um movimento geral. Não dá para esquecer, estamos aí na temporada de balanço dos Estados Unidos bombando. Né, tivemos aí ontem dados da Microsoft informando um lucro aí de quase 19 bilhões de dólares no segundo trimestre fiscal, alta de 21%. Né, no pré-market as ações já sobem 4,20%. A Microsoft aí bombando, fez a aquisição aí né, da Activision recentemente, está se expandindo bem nessa questão do metaverso, etc. Ou seja, né, as ações indo super bem lá hoje. Petróleo, como eu comentei, segue em alta de 1% e minério de ferro segue firme, né? Tomou a tendência de alta, a China, né, de novo, dando cada vez mais sinais que vai priorizar o crescimento. Diferente do mundo inteiro, que está priorizando o combate à inflação, a China segue com o acelerador ali para crescer, né, Léo?
É, exato, acho que assim, a ideia ali é o cumprimento, perdão, é o cumprimento do plano quinquenal, né, que é aquele plano de crescimento, de novos investimentos também, uma economia mais direcionada para o lado verde. Tudo isso aqui vai em linha com esses novos estímulos estatais. A gente está até esperando também um novo corte, né, na taxa de compulsório, basicamente RRR. A gente está esperando isso também, que é uma medida de estímulo muito importante para a política monetária da China. Então isso aqui está no nosso radar e ela segue nessa direção, né? Acho que um evento que vai ser um trigger importante para o mercado de commodities, principalmente minério de ferro, são as Olimpíadas de Inverno, né? Acho que após as Olimpíadas de Inverno, a tendência é que a produção de aço lá volte a ficar um pouco mais aquecida e o mercado tem negociado essa expectativa. Então acho que assim, observar esse calendário também vai ser bem importante.
Boa. Continuando aqui, né? Bitcoin segue essa tendência de alta, né, do mercado internacional em geral, sobe 3,3%, está liberando 38 mil dólares. Chegou a bater 33 mil dólares ali no final de semana, no pico ali da pior que o momento da queda, basicamente hoje recupera, né? Bitcoin está com uma tendência muito clara de ativo de risco. Quando a gente percebe ações subindo, commodities subindo, ele acompanha, né? Então ele basicamente está criando uma correlação grande, né? Provavelmente está sendo alocado, né, nessa mesma classe de ativos como ações e câmbio em geral dentro das criptomoedas.
E sofrendo também, acaba sofrendo bastante com o juro real, né? Essa abertura de juro real, assim como os outros ativos, mas acho que sofre até um pouquinho mais, né? Por aquela questão de que em algum momento se criou a expectativa de ser uma nova reserva de valor, né? O criptoativo. Então acaba também, já que é uma nova reserva de valor, com o juro real subindo, acaba sofrendo um pouco mais também.
Boa. Vamos dar um jumping para o Brasil aqui, Vamos lá, pessoal, Brasil, acho que nós comentamos aqui sobre isso, a alta de commodities e a entrada de fluxo estrangeiro, né, somado a um Brasil que entrou em 2022 extremamente descontado, né, basicamente comparado valuations com o mercado internacional, o Brasil estava bem para trás, teve em 2021 muito difícil, criou-se ali um cenário bem melhor, né, para ativos em geral. Então, dólar está para baixo, juros, curva de juros fechando e bolsa para cima, né, CDS para baixo. Então, o Brasil está se aproveitando nesse momento, né, Léo? Até porque a agenda local não teve nenhuma grande melhora, né?
Não, exato, acho que é perceptível que é justamente o fluxo estrangeiro e alguns grandes players aqui do Brasil também fazendo recomposição de portfólio, entrando em ativos muito descontados e também ativos que vão se beneficiar desse novo ciclo para esse ano e para o próximo, commodities, bancos, ciclo de juros lá em cima acaba sendo usualmente bom para bancos, para setor financeiro, seguradoras. Então acho que assim, você vê vários investidores fazendo essa composição nova, varejo de alta renda também tende a se beneficiar mais desse ciclo mais complicado de atividade econômica no Brasil. Então, tudo isso aqui empacotado acaba trazendo um otimismo para esse mês, como você comentou muito bem. Nenhum trigger relevante de descompressão de risco aqui no Brasil. Ao contrário, né? Continua aquela discussão de aumento de servidores, um orçamento público ainda pressionado, outras questões também, auxílio, PEC dos combustíveis, tudo isso aí vai começar com uma agenda política bastante aquecida, então vetores mais negativos do que positivos. Mas de qualquer forma, tem esses ativos muito descontados que vão se beneficiar desse ciclo global agora.
Boa. Muito importante, Léo. Temos aí daqui exatos 19 minutos, sai IPCA 15 de janeiro aqui no Brasil. A estimativa aqui do banco é de alta de 0,48% no mensal e 10% no anual. É um bom ponto, porque semana que vem tem Copom, né?
Não, tem Copom semana que vem para esse IPCA 15 de hoje, né? O que a gente espera? Uma descompressão importante na parte de combustíveis. Lembrando que no dia 15 de dezembro, quando começa ali a leitura do IPCA 15, a gente teve, de janeiro, né? A gente teve basicamente uma redução de 3% no preço da gasolina. Vai pesar bastante sobre o índice, mas o ponto aqui é que assim, né? É uma descompressão, passagem aérea também deve ter uma descompressão importante por questão de sazonalidade, mas é uma descompressão meio falsa, né? Dado que a gente já tem uma nova expectativa, já teve crescimento do preço de combustíveis após o período de leitura de IPCA 15, a gente tem também crescimento do barril de petróleo, tem outras pressões também, então tem essa descompressão que deve ser momentânea e tudo isso vai cravar na reunião da semana que vem do Copom, né? Que a gente tem expectativa de uma alta de 1,5%.
E um ponto importante, né, Léo? Semana que vem retoma o Congresso. E aí, exato, provavelmente teremos aí a volta da volatilidade vinda de Brasília ali, está com bastante, né, ruídos ali, discussões sobre a PEC dos combustíveis, etc. Então, na semana que vem, a gente volta a ver avanços ali na parte também política, né, em Brasília.
Perfeito.
Pessoal, o EWZ, né, que é o nosso ETF aqui do mercado local, negociado lá em Nova York, que negocia aí praticamente o dia todo, está subindo 1,40. Então, né, indicando uma alta positiva, uma abertura positiva aqui de Bovespa daqui a pouquinho às 10 horas da manhã quando abre, né, o à vista, ou daqui a pouquinho o BMF abrindo às 9 aí, o futuro. Então, basicamente, devemos continuar, né, o movimento positivo que estamos aí ao longo de praticamente todo janeiro, né, acompanhando hoje o mercado global melhor e a mesma dinâmica de entrada de capitais e commodities, né, continua. Léo, além disso, temos aí, imagina, um pouco mais vaziada hoje, né? Tem saldo de conta corrente 9,5, tem relatório mensal de dívida pública aí às 2h30 da tarde, fluxo cambial também às 2h30. Mas nada aqui que faria grande preço, IPCA acho que é o principal, né?
Acho que algumas coisas, IPCA com certeza vai ser o grande evento do dia. Algumas coisas que são interessantes aqui, né? Esse relatório da dívida que a gente tem no meio da tarde. A gente vai ter a apresentação também pelo secretário Paulo Valle do plano anual de financiamento do setor público. Acho que é importante aqui, né? Dado que a gente tem esse momento de taxa de juros mais elevada, a gente tem ali a entender a estratégia do governo para fazer o seu financiamento e até entender como é que vai ser a despesa financeira do governo no futuro. Acho que vai ser um ponto interessante, ponto mais técnico ali, não acaba fazendo muito preço, mas para a gente entender um pouco mais cenário aí de 1, 2 anos vai ser interessante.
Boa. Ah, um ponto importante também, né? O Brasil, né, recebeu um convite, carta convite ontem para entrar na OCDE, né? Ou seja, foram 6 países convidados, inclusive, né, o Brasil.
Perfeito.
Então, ficar de olho nisso aí pode trazer alguma melhor aí na parte de comércio, né?
Acho que de efeitos práticos aqui, a primeira atitude que a gente já viu ali mais estrutural de economia, a mudança na alíquota de IOF, né, deve ser zerada até 2029, gradativamente vai acontecer isso, dado que a OCDE ela solicita, né, que os países eles tenham uma política com relação à tributação cambial que ela não beneficie um produto ou outro. Então hoje, por exemplo, na situação atual, uma compra de cartão de crédito ela é mais agredida pelo imposto, vamos dizer assim, do que outros tipos de transações. Isso precisa ser, de qualquer forma, simétrico, né, entre todo tipo de transação cambial. Então o efeito prático já é uma coisa que a gente tem de partida. Até 2029, a zeragem do IOF deve acontecer
para câmbio,
entrada,
né,
na CDE, exato.
O governo deve publicar também a medida provisória aí com o programa, né, para gerar renda aos jovens, aí, segundo os jornais. Números da pandemia, o Brasil registrou ontem quase 200 mil novos casos, foram 183 mil, né, segundo dados do Ministério da Saúde. E, né, por outro lado, a gente consegue perceber ainda, né, um número bem inferior de casos graves e ocupação na UTI. Também, mostrando que basicamente o Brasil aí está passando como, né, o resto do mundo, de uma maneira sem precisar de medidas drásticas pela essa onda do Omicron, né?
Não, exato. A gente percebe, quando a gente compara com os Estados Unidos, a situação é bem emblemática, né? A gente bateu muito nesse bumbo aqui, que a vacinação é muito assimétrica entre os estados lá nos Estados Unidos, e aí, por consequência, você tem mais pressões e crescimento de óbitos. Aqui no Brasil, existe um crescimento do número de óbitos, é uma situação preocupante, como deveria ser, mas o ponto é que a letalidade continua muito baixa, né? Então, acho que é continuar tomando cuidado, seguindo as medidas de segurança aqui, máscara, álcool em gel, mas acho que a gente vai alcançar esse pico de contaminação muito próximo, pelo que os números vêm mostrando, e aí sim desacelerar os casos, que é o que a gente mais quer que aconteça, né?
Show de bola. Pessoal, na parte corporativa, tá? A BR Partners fixou em R$16,60 por unit a sua oferta subsequente de ações, o que a gente chama de follow-on. Bradesco criou nova vice-presidência de gestão de risco, né, diretoria de canais digitais, e a CVM aí aceitou um acordo, né, de 2,8 milhões de executivos da Eldorado Celulose. Notícias aqui de M&A, o mercado começou a ligar aí os motores para esse ano. Pet está comprando a Petix, né, líder no mercado de tapetes higiênicos, segundo aí jornais também. Então, o mercado de M&As, apesar de a gente imaginar que esse ano vai ser um ano mais fraco para IPOs, tradicionalmente o segundo semestre deve ser muito lento, né, por questões de eleições. Mas, né, o mercado de M&As, etc., a gente já está vendo o follow-ons. O mercado de capitais acordou aí em janeiro, começa a colocar e tocar o bumbo nessa melhora, como você falou aí, do mercado nosso aqui de ações. Essa queda da curva de juros, queda do CDS, entrada do gringo aqui no Brasil, começa a aquecer o mercado de IPOs, né?
Exato, acho que assim, de qualquer forma, esse ponto da consolidação, ele usualmente acontece após períodos de grandes dificuldades, né? A gente tem empresas um pouco mais fragilizadas e isso acaba abrindo oportunidades para players que sobreviveram um pouco maior. O mercado ainda está muito líquido, né, comparado com outros períodos, mesmo com essa mudança de política monetária global e doméstica. Então acho que é um momento positivo para alguns M&As também, fusões e aquisições, e até alguns IPOs mais estratégicos também, né? Acho que o momento pode ser positivo, por exemplo, um IPO de uma empresa agrícola. Acho que o momento é importante para isso, crescimento do ciclo de commodities. Então, tudo isso aqui acho que acaba, enfim, deixando o mercado bem interessante para algumas posições estratégicas.
Boa, show de bola. O que o pessoal está perguntando aqui, só ciclo da Selic, né, Léo? 1,5, 1,5?
É, a gente tem algumas visões aqui entre os economistas, né? A nossa posição clássica, né? 12,25 ao final do ciclo terminal, posição base do banco é de 150 nessa reunião, 100 na reunião de março e 50 na reunião de maio, uma acomodação, mas também um cenário aqui que é bastante, enfim, bastante plausível, é 150, 150, fechando o ciclo em março,
Show.
dado que o Banco Central segue comunicando que deseja perseguir a inflação de 22. Se ele deseja perseguir a inflação de 22, acho que a atitude, né, mais coerente seria um overkill, um fechamento do ciclo com uma alta basicamente na mesma magnitude. A gente estudou todo o cenário, estudou os ciclos passados e a gente tem os dois tipos de ações. Né? Então acho que realmente é observar bastante como é que vai ser a comunicação na próxima reunião.
É, que o ideal é que ele normalmente, né, termine com o ciclo ali em queda, né, Léo? Não passa 1,5, 1,5 acabou, né?
É, uma acomodação seria mais interessante para observar como é que as expectativas de inflação, principalmente para 23, vão se comportar, mas dado que o cenário de 22 ainda é um cenário agressivo, a expectativa consensual do mercado já é uma inflação acima do teto da meta, então pode ser que realmente o BC tome uma postura um pouco mais agressiva e termine com o overkill, né, os 150 e 150.
Boa, mas o pessoal está querendo saber aqui, nessa visão de câmbio, acho que segue inalterada, né, Léo? O câmbio deve seguir mais firme aí por um tempo, com essa alta de juros nos Estados Unidos, flertando aí entre 120 e 570 ali mais ou menos, né?
É, a gente segue com uma posição de projeção central de 5,60, no nosso lado mais otimista, alguma coisa na casa de 5,40, no mais pessimista, estressando até próximo de 5,90. É aquela coisa, né? 5,60 para o final do ano, o inteirinho vai ser um inteirinho de muito estresse, a gente pode ter momentos de descompressão, como agora, batendo 5,40, mas também a gente pode ter um momento de mais estresse, aí provavelmente muito patrocinado pela agenda política e pelas reuniões do FOMC, e aí batendo 5,70, 5,80. Então acho que é ficar bastante atento nisso, mas a nossa visão ela é isso, né? Um câmbio negociando consistentemente num patamar elevado aí próximo de 5,60.
Boa, show de bola. Então, turma, acho que para a Super Quarta é só. Então, grande dia da semana chegou. É hoje, 4 da tarde, o Banco Central Americano vai, né, dizer para o mercado aí que o pessoal está especulando, só provavelmente começar a alta de juros em março lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, seguimos surfando aí, né, essa alta de commodities, entrada do fluxo estrangeiro e que essa agenda esvaziada em Brasília aí, na teoria, né, no news, good news,
Exato.
né, ou seja, essa agenda mais vazia é uma boa notícia, traz poucos ruídos aí para o mercado. Léo, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre, meu amigo.
Valeu, Gerson.
Contem com a gente aí. O recado mais importante da live, acompanhar a gente também lá no Instagram, pessoal. Tá aqui, @GersonZanLorenzi e Leonardo Sepaiva. Tem que estar lá com a gente no Stories, no Feed, relatórios, boletim Focus, vacinação. Vamos começar a divulgar também mais notícias quando começar a corrida eleitoral. Então, é bom estar com a gente. Tá no pin do Instagram aqui, tá no chat do YouTube. Acabou aqui nosso encontro, já segue lá a gente também. Então, obrigado a todos pela confiança de sempre. Estamos aqui amanhã com vocês cedinho. Daqui a pouco o Lucas Claro começa a sala ao vivo aí com vocês. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.